Eu pretendo dar continuidade sobre este tema. Seja uma bênção enquanto é abençoado por Deus. Eu ouvi um pregador certa vez dizendo que se você não for específico na sua oração, você não recebe o que quer. O grande problema é, isto é bíblico? Não, não é. Porque nós deveríamos ensinar assim, se orarmos de acordo com a vontade de Deus, mudou. Então nós sabemos que Deus nos responderá. Jesus disse, aquele que busca seus interesses pessoais nunca terá a vida verdadeira. Se nós vivemos, se nós transformamos nossas orações apenas para objetos pessoais, então nós não estamos buscando nada. Eu vi as lágrimas do Celino quando assisti, quando ele chorou aqui, lembrando de sua mãe, que orou por ele por longos anos. Ela orou segundo a vontade de Deus. Era a vontade de Deus que ele se convertesse. Não sei se ele está convertido mesmo. Mas quanto tempo levou isso? Ela orando segundo a vontade de Deus, 40 anos. Se não me falha a memória. Era a vontade de Deus e durou 40 anos. E muitas pessoas entram nessas campanhas, correntes e novenas e dizem, não, é a vontade de Deus que você receba isso no fim da corrente. Eu penso que às vezes nós estamos brincando de sermos cristãos. E nós precisamos recuperar a nossa consciência. Você não deve ter medo de ser quem você deve ser. E não deve ter medo de confiar que enquanto você busca quem deve ser, Deus te buscará. Ele dará tudo o que é necessário. Não tenha medo. Você é uma pessoa amada por Deus. Faça jus do seu amor. Prove aos outros que o amor de Deus exala de sua vida. Por isso, nesta noite, eu quero falar, seja uma bênção para influenciar pessoas. O texto, vou manter o mesmo, Gênesis capítulo 12, versículos 1 e 2, como texto base, que diz o seguinte, certo dia o Senhor Deus disse a Abraão, saia da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa do seu pai, vá para uma terra que lhe mostrarei. Saia dessa cultura. Não sinta mais saudade dela. Rompa com isso. E vá para um lugar que você não conhece. Mas você vai ficar conhecendo porque eu vou mostrar. Os seus descendentes vão formar uma grande nação. Quer dizer, ele vai gerar. Eu o abençoarei, o seu nome será famoso e você será uma bênção para os outros. Muito bem. O que é ser uma bênção para os outros? É fazer algo por eles, é ser alguma coisa boa para eles, é ser um instrumento de Deus para a vida deles, é ser um canal de Deus para a vida do outro. Portanto, não deixa de ser um impactador, um influenciador. Por isso, eu coloco alguns textos para que nós acompanhemos nossa linha de raciocínio. Influenciador. Esse tipo de pessoa está em evidência nos tempos atuais por meio das redes sociais, causando ações e resultados na vida das pessoas que os seguem. Contudo, é notório que entre os vários influenciadores há os que oferecem bons conteúdos, como também aqueles que prejudicam os valores da boa conduta moral em relação à vida familiar e à sociedade. Reparem bem nesse texto, peço que permaneça com ele na tela. Eu estou falando o que faz um influenciador. Ele causa o quê? Ações e resultados na vida das pessoas que o seguem. Tome muito cuidado com quem você está seguindo nas suas mídias, no seu smartphone, tablet, computador. Tome muito cuidado, porque nem todo conteúdo passado é honesto. E eu coloco lá, podem prejudicar valores, valores morais elevados, familiares, e até mesmo o seu desempenho para uma vida útil na sociedade. Então, volte para mim, por gentileza. Vocês pais, por gentileza, acompanhem seus filhos. Procure saber que tela ou que telas eles estão abrindo nos seus aparelhos eletrônicos. Não se escusem, não se omitam desse trabalho, pelo amor de Deus. Sejam constantes nessa tarefa de vigiar, para que eles saibam que estão sendo observados por causa do amor. Você não é uma vigilância de pressão, mas de amor, de cuidado, porque você também está sendo observado por Deus. Por que eu digo isso? Porque muitos influenciadores estão espalhando ou promovendo a rebeldia, o ódio, o desprezo pela vida, a indiferença ao próximo, como também a indiferença à família. E o que são essas coisas se não armadilhas? Se não terrenos traiçoeiros, areia movediça? São armadilhas, tanto mentais como emocionais. E nós sabemos que em alguns casos, ou em vários, ou em muitos, jovens praticaram o suicídio devido a essas brincadeiras, entre aspas, honestas, infantis, ingênuas, de tais influenciadores. Muitos acabaram com sua família. Muitos destruíram a sua fé, deixaram de crer em Deus, deixaram de perceber o tempo de Deus em nossa época, e permitiram que o seu coração se arrastasse atrás dos eventos que estão acontecendo no mundo, acreditando em alguma mudança mirabolante. Esquecem-se que a palavra de Deus diz que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria. E se Jesus não abreviar o seu retorno, por acaso encontrará ele ainda fé sobre a terra? Vamos deixar esse assunto um pouquinho para terça-feira, que eu pretendo compartilhar com vocês. Mas é necessário que, ao observarmos os eventos, tomemos muito cuidado com as mídias sociais, porque lá é muito fácil qualquer um com um smartphone gravar um vídeo e abrir um canal e se expor e colocar suas ideias religiosas, políticas, filosóficas, enfim. Então, conforme o chamado e os propósitos divinos, o cristão é um influenciador. Nós somos chamados para impactar, para influenciar. Deus diz: você será uma bênção. Disse a Abraão: você será uma bênção para os outros. Deus está dizendo para você, Jorge, Luiz, Tânia, Cida, vocês têm que ser bênçãos para os outros. Quando Jesus chamou os seus discípulos, ele disse: venham após mim e eu os ensinarei a pescar gente. Repare que ele disse: eu ensinarei. Eu coloco nas minhas notas, referências, Mateus 4:19. Para depois você ler, por favor, não agora. Lá, Jesus prometeu que os treinaria, por meio dos seus ensinamentos, a resgatar pessoas de um sistema de vida contrário aos valores de Deus, que nós chamamos de mundo, e por filosofia, o mundanismo. Nós temos o cristianismo de um lado e do outro, como oponente, o mundanismo. São dois sistemas contrários e nunca existirá amizade, porque o apóstolo João declarou: quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Qualquer sujeição nossa a uma filosofia mundana denota-se como uma antipatia ao que Deus tem declarado ao longo dos séculos. Por isso eu não concordo com certas declarações que a igreja tem que se adaptar a um período de tempo que ela vive. Não, nós não precisamos adaptar nada. E quando falamos de adaptar, nós não estamos falando de roupas, porque nós usamos roupas normais, do nosso tempo, mas a nossa mentalidade não se adapta a este século. Porque a palavra de Deus diz que nós não devemos amar o século presente, não devemos nos apaixonar por ele. Que o nosso maior amor é Deus, Jesus e o Espírito Santo. Amém. Nós devemos ser, sim, cuidadosos, porque com as nossas vidas e vozes estamos sempre influenciando alguém, seja por ideias, palavras e ações. Então fica claro que por meio de Cristo Jesus, nós que ouvimos o seu evangelho somos chamados para influenciar pessoas, a fim de que elas creiam nele, mudem seu estilo de vida e passem a confiar nos planos e propósitos divinos. Mas precisamos ser zelosos ao fazermos este serviço, ao qual todos nós somos convocados por termos aceitado a aliança com Deus. Ao realizarmos esse serviço espiritual, não devemos fazer uso de ostentação e métodos ardilosos. Que é isso? Volte para mim um instante. Ostentação. A pessoa diz: está vendo? Você está sofrendo, olha para mim. Eu não sou como você. Olha, eu tenho fé. Tenho uma fé igual a minha. Aquela ostentação, aquele orgulho espiritual. Não fazemos isso. Nós praticamos a verdadeira empatia. Não usamos de métodos ardilosos, que são, que é algo ardiloso? Que gera alguma armadilha, que prende a mente da pessoa em um caminho falso. Venha 9 vezes na igreja e Deus vai te dar o que você quer. Armadilha. Método. Quem der 5.000 reais, Deus vai dar 100. Armadilha. Quem trouxer o documento de compra e venda do carro assinado aqui, Deus vai dar uma BMW para você. Armadilha. Compre o anel da bênção. Use o anel da bênção e você será um homem de 10 dedos, transformado. De 10 dedos transformados. Se tiver só 9, quem sabe mudado. Compre a cueca da fé para não cair nas tentações. Enfim, vamos voltar então para o nosso texto. Não fazemos uso de ostentação e métodos ardilosos, mas que demonstremos o quê? Paixão, misericórdia e a bondade divina. Nós procuramos confiar na ação do Espírito Santo de Deus e nas Sagradas Escrituras, para que em nossos relacionamentos interpessoais sejamos honestos, a fim de não nos desviarmos dos princípios da verdade eterna. Então, quando nós falamos com pessoas, nós devemos mostrar o quê? Paixão pela sua alma, misericórdia, dar a ela o que ela precisa, reparar na miséria que ela está vivendo. Se a pessoa é adicta, vamos ser francos com ela. Deus quer mudar sua vida. Deus não quer ver você nas drogas, no álcool. E são muitas Muitos problemas que nós podemos detectar na vida de filhos, do cônjuge, de amigos, parentes, colegas. E nós temos a oportunidade de compartilhar com eles em momentos oportunos. Não vamos procurar briga com ninguém, porque nós queremos abençoar essas vidas. E quando damos a eles o que eles precisam, em seguida mostramos a ele o caminho da bondade, que é da graça. Nós queremos que eles percebam tanto a presença de Deus como as suas ações em nossas vidas, que nós temos um compromisso real com Deus para lhes mostrarmos o caminho da bondade e da graça divina, a fim de que eles encontrem o quê? Salvação, força, esclarecimento, dignidade e propósitos de vida, até a vida eterna. Muitos estão se arrastando, não estão vivendo. E nós já passamos desta fase. Deus nos colocou em pé. E com a ajuda do Espírito Santo, assim permanecemos. Que as pessoas vejam que aquele momento é um tempo oportuno, que preparado por Deus nos transformou em mensageiros dele, do alto Senhor, do céu e do Senhor, para abençoar e esclarecer aquela vida. Portanto, o Filho de Deus é chamado para impactar pessoas, apresentando-lhes a sabedoria e o conhecimento de Deus, em vez de soluções mirabolantes. Não comece a dizer para as pessoas, dizendo às pessoas que elas vão receber isso, receber aquilo, se forem para a igreja. Você não sabe o trabalho que Deus fará na vida de alguém. Não prometa o que Deus não prometeu. Não diga o que Deus não disse. Simplesmente diga que Deus pode realizar algo na vida dela, a partir do momento em que ela passar a obedecê-lo, a entender seus caminhos. Isso é honesto. Voltando à tela, saiba que é através da experiência com a sabedoria e o conhecimento divino que o ser humano alcança força, poder e a capacidade para encontrar caminhos a fim de vencer as suas dúvidas, fragilidades mentais e emocionais no mundo. Nenhuma oração de um pregador qualquer poderá afugentar o seu medo, sua insegurança, seus distúrbios mentais. Nenhuma oração recuperará sua força. Repare que a palavra de Deus diz sobre uma atitude de esperar: os que esperam no Senhor renovarão suas forças. Ela não diz aqueles que recebem oração renovam suas forças, mas aqueles que esperam. E a oração está incluso do ato da espera. Então, irmãos, tomem muito cuidado. Vamos voltar a falar um pouquinho sobre o rei Salomão. E vamos tê-lo como exemplo de tudo que nós estamos falando, de um influenciador. Ele foi um influenciador. Na nossa última meditação, nós lembramos que ele não se preocupou em pedir riquezas e poder, mas ele pediu o quê? Não só sabedoria, sabedoria e conhecimento. Isso é muito importante. E Deus se agradou dele. Se agradou tanto que diz: vou dar a você até mais do que você imagina. Vamos parafrasear todo o texto. Certa vez ele recebeu a visita de uma rainha, chamada na Bíblia de Rainha de Sabá. Eu creio piamente que Sabá é a Etiópia, devido a algumas referências em Gênesis. Mas os árabes na Arábia julgam que Sabá era aquela região, mas não há evidências para isso. Sabá realmente é a Etiópia. E ela ouviu falar da sua sabedoria. Eu quero ler um texto longo aqui e comentar esse texto com vocês. Está em 2 Crônicas, capítulo 9, versículos 3 ao 9, ao 8. A rainha de Sabá ouviu a sabedoria de Salomão e viu o palácio que ele havia construído. Ela viu a comida que era servida na mesa dele, viu os apartamentos dos seus altos funcionários, a organização do pessoal que trabalhava no palácio e os uniformes que eles usavam. Viu os empregados que o serviam nos banquetes e os seus uniformes e os sacrifícios que lhe oferecia no templo. Isso tudo a deixou de boca aberta e muito admirada. Então ela disse ao rei Salomão: tudo aquilo que eu ouvi no meu país a respeito de você e da sua sabedoria é, de fato, verdade. Porém, eu não pude acreditar até que vim e vi com os meus próprios olhos. Acontece que não tinham me contado nem a metade da sua sabedoria. Ela vai muito além daquilo que eu ouvi dizer. Que sorte têm estes teus servidores, que estão sempre ao seu lado e têm o privilégio de ouvir os seus sábios provérbios. Bendito seja o Senhor seu Deus, que ficou tão contente com você, que o tornou rei de Israel para governar em nome dele. O amor dele pelo povo de Israel é eterno. Ele quer conservar este povo para sempre como uma nação, e por isso ele o fez rei de Israel, para que você possa manter a lei e a justiça. Nessa passagem bíblica nós podemos notar algumas marcas de um homem que é uma bênção. De um homem que influenciava pessoas no seu tempo. E nós veremos o que a rainha de Sabá destacou neste homem. Algumas marcas. Primeiro, desculpe na sua folha está lá, eu esqueci de tirar o verbo ter. Então, a vida com Deus tem Visa, é isso? Não é cartão de crédito não, tá? É que eu tinha colocado tem como objetivo, e quando eu tirei, eu selecionei, o tem ficou para trás, e na hora pensei que passou, selecionei, deletei tudo, não deletou, ficou tem Visa. Eu não sei qual é o seu cartão de crédito, mas não tem nada a ver com isso, tá? Então, a vida com Deus visa receber dele a sua aprovação e influenciar pessoas. Eu estou longe de uma verdade bíblica? Não. Digo por quê. Amarás ao Senhor teu Deus e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então você sabe quando Deus o aprova. Enquanto Salomão se manteve leal e fiel a Deus, a sua vida provocou um grande impacto, tanto à sociedade, como aos líderes governamentais ao redor do seu reino. Tanto é que o texto que nós acabamos de ler em 2 Crônicas fala de uma rainha que veio de longe trazendo toneladas de ouro, prata, tecidos, camelos para um rei que ela ouviu falar sobre a sua sabedoria e o seu Deus, por meio de viajantes, negociantes, tudo mais. E ela se propôs a conhecê-lo, decidiu, queria vê-lo. Tanto que o nosso texto diz, a rainha de Sabá ouviu a sabedoria de Salomão. Mas em um texto paralelo, em 1 Reis capítulo 10, nós vamos encontrar as razões de ela ter ido visitar Salomão. Aqui está. A rainha de Sabá ouviu falar da fama de Salomão. Deus o tornaria famoso. E ela ouviu falar da sua fama, do seu prestígio, da sua reputação. E foi até Jerusalém, a fim de pô-lo à prova com perguntas difíceis. Pôr à prova que não significa que ela veio criar armadilhas para ele. Significa que ela, como uma líder política, uma rainha, deveria ter questões pessoais, problemas não resolvidos, administrativos, políticos. E ela procurou Salomão, pessoa esta, sobre a qual ela ouviu possuir grande sabedoria, uma sabedoria incrível, e ela foi buscar respostas. Foi humilde. E ela veio com perguntas difíceis. Voltemos ao texto. Ela chegou com um grande grupo de servidores e também com camelos carregados de especiarias, pedras preciosas e uma grande quantidade de ouro. Por que ela não deu uma derrapada lá em casa? Quando se encontrou com Salomão, ela lhe fez todas as perguntas que pôde imaginar. Todas. Ele respondeu a todas. Não houve nenhuma que fosse difícil demais para ele responder. Isso é impressionante. Ele respondeu a todas. E nós sabemos pelo texto que ela ficou tremendamente satisfeita. Mas ela se impressionou com a sua sabedoria e o seu conhecimento. E o que essas duas palavrinhas, sabedoria e conhecimento, o que esses dois substantivos significam para nós? A sabedoria, o conhecimento. E eu coloco aqui, sabedoria, o seu sentido é o de vermos a vida sob a ótica divina, conforme o seu caráter e propósitos. Significa o quê? Para que serve a vida? Por que eu existo? Por que Deus me trouxe a Cristo? Por que eu estou aqui? Por que eu me tornei cristão? Para aprender a enxergar a vida como Deus a vê. E viver a vida debaixo do seu caráter e propósitos. Eu já não vivo mais por interesses pessoais apenas. Em cada situação eu busco os propósitos de Deus. Eu não vivo mais para estabelecer minhas vontades. Eu quero que as pessoas conheçam o caráter de Deus, a sua vida, a sua glória, a sua bondade, a sua misericórdia, a sua justiça, o seu poder. Eu tenho essa noção agora. Mas como eu vou saber dar sentido à minha vida? Eu sei que eu preciso olhar para a vida com os olhos de Deus. Então eu preciso de conhecimento. E o conhecimento da sabedoria vem de onde? Da palavra de Deus. Então Deus levanta homens e mulheres com a capacidade de nos ensinar a palavra dele, a fim de nós fazermos o quê? Termos a capacidade de aplicar a sabedoria divina por meio dos princípios, valores e verdades que aprendemos da palavra de Deus nas diferentes situações em que nos encontramos. Eu não sei qual é o problema que você tem com a sua esposa, com o seu marido, com o seu filho, com o seu pai, com o seu patrão, com o seu empregado, com o seu amigo, com o seu colega. Talvez você não encontre um versículo na Bíblia que diga exatamente, ou que se adeque exatamente a uma situação daquela, mas este versículo, ou existem vários versículos, que ensinam princípios de comportamento, e eles podem ser aplicados. Não existe na Bíblia um versículo que diz qual página da internet você deve abrir. Não existe endereços de HTTP. O que existe aqui são princípios de conduta espiritual e moral. E eles dizem, tome cuidado com aquilo que você olha, ouve, escuta, busca. Não se assente à roda de escarnecedores. Então, quando você abre um site, você conhece a sabedoria divina, sabe a razão da sua vida, e você busca o conhecimento e tem, você logo analisa, isso está errado. Quando um filho chega para você buscando certas atitudes, então você não vai dialogar com ele segundo a proposta, eu falo e você cala a boca. Não, você vai sentar e diz, por que você quer agir assim? Você já parou para pensar qual é o objetivo de Deus à sua vida? Por que você quer buscar um estilo de vida diferente? Deus não te satisfaz mais? Então é necessário dialogar, conversar. E aplicar o que aprendemos da palavra de Deus para fazer ressuscitar, ressurgir, restaurar, revivificar o sentido da vida com quem falamos. E com isto, influenciamos. A vida com Deus expressa a adoração ao Senhor, pois Ele é a fonte da verdadeira sabedoria. Se nós estamos falando de sabedoria e conhecimento, é impossível aprendermos o sentido da vida e adquirirmos conhecimento sem um espírito de adoração. A rainha de Sabá viu toda a riqueza de Salomão, viu toda a sua pompa, pompa esta que Deus lhe deu. Ele não omitiu revelá-las. Você não deve ter vergonha de ser rico e nem vergonha de ser pobre. Quando eu entro em uma casa, eu percebi que antes da minha entrada houve uma correria lá. Esconde isso, põe aqui, debaixo do sofá, debaixo da cama. Eu entendo como é. A minha preocupação não é se aquela casa é rica ou pobre, são as pessoas. É a dignidade. É a hospitalidade, é o amor, é a generosidade. Eu já me acostumei a dormir em chão duro, como em camas macias também. Sem problema algum. Ela viu a fortuna de Salomão. E aquilo que ele possuía veio de Deus. Aquilo que você tem vem de Deus. Mas lembre-se que Deus é a maior riqueza, e ela está acima até mesmo da riqueza que você ainda não tem. Vejamos. A rainha de Sabá viu o palácio que ele havia construído. Ela viu a comida que era servida na mesa dele. Viu os apartamentos dos seus altos funcionários, a organização do pessoal que trabalhava no palácio e os uniformes que eles usavam. Viu os empregados que o serviam nos banquetes e os seus uniformes. Repare que a Bíblia fala uniforme, 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 uniforme. Isso é sinal do quê? Ordem. Organização. Você entra numa loja e você olha o uniforme, você sabe com quem falar. Mas você entra num lugar onde não tem alguém com uma identificação, você não sabe com quem falar. Então, ela viu que Salomão organizava a sua vida, sua casa, as pessoas. Treinava. Mas ela viu algo também. Voltando ao texto. E os sacrifícios que ele oferecia no templo. Volte para mim um instante. Ela viu que ele era um grande rei, mas que ele se submetia a alguém maior do que ele. Ela viu que havia um mistério na vida daquele homem. Há um mistério em sua vida também. Há alguém que vive em você maior do que toda a sua vida. Maior é aquele que habita em mim do que aquele que está no mundo. Mas qual é a prova da sua grandeza? Ela viu o que ele oferecia no templo. Isso tudo a deixou de boca aberta e muito admirada. Então, a partir daí, ela disse ao rei Salomão, tudo aquilo, tudo aquilo que eu ouvi no meu país a respeito de você e da sua sabedoria é de fato verdade. Porém, entretanto, contudo, eu não pude acreditar até que vim e vi com os meus próprios olhos. Acontece que não tinham me contado nem a metade da sua sabedoria. Repare o que ela diz. Ela vai muito além daquilo que ouvi dizer. Há certas pessoas que dizem que andam com Deus e você ou as ouve e elas estão aquém. Outras estão num patamar equilibrado e outras estão além. E você percebe, este busca, este não busca e aquele busca de fato. Você olha para as pessoas, uns não produzem nada, são ineficazes, outros estão lá na rabeira e outros produzem. Um não busca, o outro depende da situação, mas existem aqueles que estão quentes, fervorosos, piedosos, os quais Deus ama. Porque eles influenciarão pessoas, eles serão bons pais, boas mães. Eles influenciam seus filhos. Há muitos filhos que não veem seus pais orarem. E eu já ouvi muitos pais que nunca oraram com seus filhos, vindo à igreja para reclamar da igreja. Não gastam tempo com seus filhos e reclamam do tempo que eu gasto para pregar um sermão. Por que você não vai tomar banho? Há muitos pais que não gastam tempo com seus filhos, cônjuges não conversam entre si sobre Deus. Há um amigo lá e ele não fala de Deus para essa pessoa. Salomão mostrou sua riqueza, mostrou sua capacidade, mas mostrou como ele amava Deus. E ele não ficou lá 5 minutos, não. Ele ofereceu muitos sacrifícios no templo. E isso levava tempo. E ela ficou assistindo tudo. Quarto ponto. A vida com Deus não se cansa de compartilhar com o próximo a sua sabedoria. Se eu estou falando que Salomão chamou a rainha de Sabá para conhecer a fonte da sua sabedoria, que era a sua submissão a Deus, a sua veneração, a sua adoração. Não pense que você lendo muitos livros, você se torna melhor do que qualquer outra pessoa. Você pode encher sua cabeça com muita literatura e ser um picareta. Nós crescemos quando damos, porque enquanto damos, recebemos. Ela disse: que sorte têm estes teus servidores que estão sempre ao seu lado e têm o privilégio de ouvir os seus sábios provérbios. Eu pergunto, quem está do seu lado o tempo todo? O cônjuge, os filhos, os pais, amigos, colegas. Muitas pessoas estão ao seu lado. Muito tempo. E o que você passa a eles? O que eles ouvem? O Que tipo de conversa você passa a eles que os atrai? Salomão dava às pessoas provérbios. Vamos entender isso. Provérbio é uma frase ou um ditado que procura transmitir um pensamento ou uma norma moral. Isso é um provérbio. Ensina o quê? A função de um provérbio é educar, aconselhar, transmitir observações e sabedoria para se viver diante aos olhos de Deus. Porque nós estamos tratando de cristãos. Quem já não ouviu, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Quando você escuta um provérbio desse, no que você pensa? Água mole em pedra dura, tanto bate até que dura. Fura. O que você pensa? Ao que ele se refere? Persistência. Perseverança. Você não tem muita força, mas persevera. Você se lembra das palavras de Jesus à igreja de Filadélfia no livro do Apocalipse? Tendo pouca força, vocês conservaram. Jesus disse que nos últimos dias seriam dias de grandes pressões, mas ele disse, o que perseverar até o fim será salvo. Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. As orações da mãe do Celino foram 40 anos. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Às vezes ela deve ter pensado, esse meu filho não tem jeito não. Vem? Meu Deus, até quando? Hoje quem fala isso é a Paula. Então, não é fácil persistir. Não é mole. Eu peguei um texto de Provérbios 14, 23, eu vou até abrir uma Bíblia aqui, se vocês me permitem, e vou tentar ler Provérbios 14, 23 para vocês. Diz lá, quem trabalha tem com o que viver, mas quem só conversa passará necessidade. Isso na versão nossa. Em outras versões antigas está assim, em todo trabalho há proveito, mas ficar só em palavras leva à pobreza. Então eu fiz uma paráfrase, isto é, eu usei as minhas palavras, mas procurei não fugir da ideia, do conteúdo, da originalidade. Eu digo, todo trabalho, ainda que seja humilde, trará algum lucro. Mas quem fica só de bate-papo e sonhando, passará fome e terminará os seus dias na miséria. Olha o que a igreja prega. Campanha da prosperidade. Venha trabalhar, venha aqui fazer a campanha e Deus vai dar a você dinheiro. A Bíblia manda você trabalhar. Você quer dinheiro? Vá trabalhar. Você quer ser próspero? Vá trabalhar. Para trabalhar no mundo de hoje, você tem que estudar. Para se manter no trabalho, você tem que continuar lendo, se preparando, estudando, aprendendo técnicas. Para observar. Eu sou um leitor inveterado. Eu tinha ódio de leitura. Na minha época, a professora puxava esse costeleta aqui. Doía. E dava coques na cabeça. Batia com régua na mão. Joelho no milho. Sentado com boné de burro. Eu usei aquilo ali. Eu odiava ler. Ela diz, hoje o Walter vai ler um texto do livro. Gente, eu não sabia o que era uma vírgula, um ponto final, o que era respirar e não respirar. Eu odiava. E nem por isso Deus deixou de me chamar. Quando Deus me chamou, na aliança constava aprender a ler, aprender a escrever, aprender a se comunicar, aprender. Eu vivo para aprender? Sim. Porque vou aperfeiçoá-lo até o fim da vida. Enfim, quem não gosta de trabalhar, vive de bate-papo pelas esquinas, em todo lugar, sonhando, e não vai chegar a lugar nenhum. Mulher que deveria edificar sua casa, mas fica no portão vendo a banda passar. Também destrói sua família. Estão chamando o boi aí. E por fim, espero que tenha, esteja sendo uma bênção. A vida com Deus expressa a sua grandeza, a grandeza dele, e generosidade, objetivando o quê? Sempre a ordem e a decência. Olha o que ela disse. Bendito seja o Senhor, seu Deus, que ficou tão contente com você, que o tornou o rei de Israel para governar em nome dele. O amor dele pelo povo de Israel é eterno. Como é que a pessoa teve um contato com o rei e já sabe tudo isso? Ela creu. Entendeu? Aprendeu? Então vamos lá. O amor dele pelo povo de Israel é eterno, e ele quer conservar este povo para sempre. Como é que ela soube disso? Como uma nação. E por isso ele o fez rei de Israel. Com que finalidade? Para que você possa manter a lei e a justiça. Ela viu isso. Ela viu Deus na vida de Salomão, e ela viu os propósitos de Deus para Salomão. Portanto, quando nós influenciamos de fato pessoas, nós não queremos que elas nos vejam como bonzinhos, como honestos. Mas nós queremos que elas nos vejam como pessoas comprometidas com Deus. Nós queremos que elas vejam Deus em nossas vidas e conheçam as razões de Ele nos ter chamado. Além do mais, pensamos e desejamos que elas gostem tanto da mensagem que lhes passamos, que elas se disponham a conhecer a história do nosso Deus, a nossa história e as razões de pertencermos à sua amada igreja. Qual é a razão de Deus ter lhe dado o dom de pai e de mãe? Qual é a razão de você, como filho, estar vivendo nessa casa em que você vive? Neste país que você vive? Nesta época que você está vivendo? Há razões para você ter nascido nesta geração. Há razões práticas para eu e você existirmos. Não estamos aqui por acaso. Deus nos escolheu, Deus nos chamou. Na sua casa, você, pai e mãe, olhe bem para os seus filhos e estabeleça neles e na própria casa a ordem e a decência, para que a sua casa se mantenha e não se desfacele. Olhe o nosso país, a desordem que está. Olhe o mundo que nós estamos vivendo e a desordem que está. E você acha que este mundo que nós estamos assistindo irá subsistir? Até quando? Vocês não se esqueçam dos dias de Noé. Uma desordem, uma anarquia, falta de leis, falta de ordem e decência. Que obrigaram a Deus a decretar a destruição. Esta anarquia, este monitoramento ditatorial que acontece no mundo, imprimindo uma pressão insana sobre as pessoas, essa sana pelo poder, destruirá a população deste mundo. Mas antes da destruição, Jesus virá buscar aqueles que se submeteram a Ele, aqueles que o amaram. E junto com estes, aqueles que estes influenciaram. Porque Jesus falou da rainha de Sabá.
que ela julgaria os filhos de Deus desobedientes. Ela creu. Ela levou a mensagem de Deus para a sua terra. Ela levou a sabedoria de Deus para a sua terra. Nada do que ela perguntou não lhe foi respondido. Tudo foi respondido. Eu não entendo de ciência. Não sei, não conheço os termos técnicos. Mas quando eu olho a ciência, eu vejo que as mãos de Deus são poderosas. Eu não sei o valor dos alimentos, mas quando os como, sinto o sabor da criação de Deus. Eu não posso imaginar o gigantismo da minha esposa, mas quando ela cuida de mim, eu vejo nela o cuidado que Deus tem por mim, por meio dela. Quando ela age em nome de Deus, ela é muito maior do que é. Quando vocês olham para mim, vocês estão vendo um homem frágil. Mas se através de mim Deus lhes fala, vocês estão vendo algo muito maior do que um homem frágil. Quando eu olho para vocês, eu estou vendo um número razoável de pessoas. Grande. Mas quando vocês se dispõem a seguir as normas, a boa conduta, em prol do reino de Deus, trabalhando juntos, eu vejo mais do que pessoas, eu vejo o corpo de Cristo agindo contra o inferno. Irmãos, quero terminar lendo dois versos que possivelmente nos acompanharão na próxima semana, se eu estiver vivo até lá. Em Provérbios, falando em Provérbios, Salomão compartilhou, capítulo 3, versículos 3 e 4. Não abandone a lealdade, isto é, não abandone o decoro, a decência, o comportamento sincero e franco. Não abandone a fidelidade, isto é, a sua firmeza às instruções divinas. Guarde-as, isto é, escreva, talhe. Sempre, guarde-as sempre bem gravadas no coração, na mente. Repare, se você fizer isso, agradará tanto a Deus como aos seres humanos. Ou seja, se você fizer isso, achará graça, favor, aprovação e aceitação tanto de Deus como das pessoas. Você pode vir a esta igreja e dizer: não gostei muito do tipo de igreja. Mas você nunca poderá dizer que eu fui mentiroso.
Você não poderá dizer à pessoa que lhe trouxe que caiu numa arapuca. Deus está cobrando você de ser um pai melhor, uma mãe melhor, um filho melhor, um patrão, um empregado melhor. Em vez de você alimentar esperanças terrenas no seu filho, ensine-o a andar com Deus. Chame seu pai, sua mãe, tenha coragem, sente-se, converse. Incentive-os a buscar a presença de Deus em família. Quebre o gelo, a timidez. Mas eu não sei falar nada. Leia, simplesmente leia e agradeça a Deus. Leia um salmo. Você vai entender uma hora. Que Deus possa nos ver como bênçãos neste mundo. Tanto para agradá-lo, como para influenciar pessoas, a fim de que elas tenham uma vida verdadeiramente abençoada por Ele, assim como nós a temos. Que Deus nos abençoe. Amém.